Amém. Eu quero fazer uma oração antes da gente iniciar tudo. Amém. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã. Pedimos Espírito Santo. Vem estar, Senhor, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, que nós possamos crescer mais em conhecimento da Tua palavra, em conhecimento da Tua verdade, daquilo que Tu tens sido e daquilo que Tu és em nossas vidas, Senhor. Que nessa manhã nós possamos ser ministrados por essa palavra, ministrados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Já vou começar?
Bebendo.
Pensa num homem que esquece de água. Sou eu. Esqueço de água em casa, esqueço de água no trabalho, onde eu esqueço de água. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de algo bem legal, de mais profundo. Uma das coisas que a gente sempre busca é que a palavra venha do Senhor mesmo, que Ele, o que Ele quer falar com a gente no domingo, com a gente naquele final de semana, e às vezes a gente, eu não sei se deve ser algo nosso, a gente fica esperando alguma confirmação de Deus. É isso mesmo que o Senhor quer que fale? Se não for isso, chega aqui, daí quero ver o que acontece, né? Se não for o que Ele quer que a gente fale, está tudo preparado e fala, não é isso não. E daí? Pega a Bíblia e leva. Como é que faz? Mas às vezes a gente busca no Senhor e a gente recebe algumas confirmações. E a gente conversava ali atrás e a pastora Soraya tocou em alguns assuntos. Eu falo, mas o Espírito Santo já te dedurou alguma coisa aí? Porque eu vou mais ou menos nessa linha hoje. Daí o pastor Cristiano sobe aqui para falar antes da oferta e ele fala exatamente algumas coisas também a respeito do que Deus quer falar com a gente nessa manhã. Então ele está querendo falar alguma coisa nesse sentido, né? É a respeito da confiança. Né? Se quiser anotar algum título, alguma coisa dessa mensagem, pode ser simplesmente confiança. Simplesmente confiar. Não precisa de mais nada, só confiar em Deus. A gente vai ver algumas partes em que homens que confiaram no Senhor viveram e puderam vivenciar experiências maravilhosas, desafiadoras com Deus, simplesmente por confiar em Deus. Confiar em homens, a gente sabe que às vezes é furada, né? Às vezes você empresta o cheque em branco e depois não chega mais no dia. Eu já passei por algumas dessas aí, lá no tempo do cheque. Fiquei muito chique, tinha talão de cheque. Meu Deus, aquilo foi só tortura. Amigo, me empresta algumas folhas do talão de cheque em branco, porque eu preciso comprar tal coisa. Ah, que isso, amigo? Tá, leva o talão. Tá assinadinho só. Gente, eu trabalhava de segurança. Vocês já perceberam o porte, né? Segurança num banco, e eu tinha o cheque exatamente daquele banco. Mês após mês, o gerente me chamava. Senhor Everaldo, é o seguinte, está vendo o papelinho aqui? Não entrou dinheiro ainda para ele. Daí ia eu atrás do meu amigo, que eu tinha confiado. Ô, amigo, não, eu me atrasei, mas eu vou... Mas todo mês era a mesma vergonha. Então, confiar em homem, às vezes, não estou dizendo que sempre, às vezes é furada. Mas confiar em Deus nunca é furada. Amém? Amém. Vocês já repararam assim na rotina do dia a dia? No caminho que você faz para o seu trabalho? Normalmente a gente faz o mesmo caminho sempre. Não é? Às vezes chama Uber, às vezes vai de ônibus, às vezes vai de bicicleta. Mas você faz sempre o mesmo caminho. Aquilo é uma rotina, uma coisa, você olha assim no geralzão, você vê que é algo certo já, você tem um destino para chegar no teu trabalho, mas nunca é exatamente igual todos os dias, apesar da rotina, apesar de você ter aquele compromisso diário e tal, de ir para o trabalho ou ir para a academia, quando você chega lá, nunca é exatamente igual, sempre acontece alguma coisa. Às vezes você nunca sai de casa exatamente no mesmo tempo que você queria sair. Eu planejo para sair de casa normalmente 6:30. Mas às vezes eu saio 5 minutinhos antes, às vezes eu saio 5 minutinhos depois. Nunca é exatamente igual. Às vezes eu calço primeiro o sapato do pé direito, às vezes eu calço primeiro do pé esquerdo. Troquei tudo aqui, né? Do esquerdo, depois do direito. Na rua também, você está indo, de repente... Não são os mesmos carros que passam naquele mesmo horário por você. Acontecem coisas diferentes dentro da rotina, dentro daquele espaço de tempo. E quando você chega no trabalho, por mais que você trabalhe na mesma máquina, Você sabe que você vai fazer o mesmo trabalho. Nunca é igual. O pastor Cristiano trabalhou tempos fazendo ferramenta, fazendo peças, né? E tal. Sempre dava variação nas medidas, não dava? Às vezes chegava um dia e dava tudo errado, a peça não acertava a medida, matava a peça. Não era muito, né? Não, era profissional, excelente. Mas acontece, eu agora estou numa aventura nova. Eu já fiz tanta coisa. Já fui segurança, vocês perceberam? Pelo porte, isso é... Já fui segurança, já trabalhei em montadora, já trabalhei de pedreiro, ajudando meu pai um tempo. Foi triste aquilo. Aquilo eu vi, comecei a dar valor para o dinheiro do velhinho. Da onde vinha aquilo? Suava muito. Enfim, já fui confeiteiro, acredita nisso? Dizem que o bolo era bom. Agora eu estou dando uma de costureiro. Olha só. Não, costureiro, as costureiras que me perdoem, é que tem uma máquina lá de fazer edredom. Aí eu coloco a linha, essa é a parte mais difícil do trabalho. Acertar a pontinha da agulha. Quando escapa aquilo, é uma tristeza, eu fico... Chega mais perto e não consigo. Tá difícil. Não estou querendo, mas eu estou achando que eu vou ter que acompanhar uns irmãos. A grande maioria dos irmãos aqui... Colocar um vidrinho na frente? Rapaz, eu acho que eu vou ter que entrar na moda. Isso é moda. Mas eu vou ter que fazer isso. Enfim, mas não é todo dia a mesma coisa. Tem dia que a máquina está uma beleza. Costura tudo certinho. Você coloca, ela fica olhando, ela vai. Você tira, coloca. Beleza, tem dia que começa a falhar aquilo, falar ponto. E daí você tem que arrumar e não dá certo. Daí tem que trocar a agulha. Então, você, dentro de uma rotina, não acontece sempre a mesma coisa. Você tem um destino, você tem um caminho, e no meio disso pode acontecer várias coisas. Mas você chega lá no teu trabalho e sempre há algum tipo de mudança, há uma coisa que você tem que fazer. Depois, no teu trajeto de volta para casa, também não é igual. Às vezes você passa em algum outro lugar, às vezes o ônibus atrasa, às vezes a bicicleta... furou o pneu, você tem que ir empurrando, ela vai chegar mais tarde em casa. Nunca é, apesar da rotina, sempre tem alguma coisa de diferente acontecendo. E falando nisso, eu quero lembrar com vocês algumas coisas que aconteceram na vida de 4 jovens que tinham a sua rotina, eu imagino, dentro da sua vida, que estava normal, não tão normal, porque o momento, o período que eles estavam vivendo da vida deles, estava acontecendo algumas coisas muito loucas lá, tipo guerra, então já sabe como é que estava, então não estava uma rotina tão boa assim, de repente a rotina era se esconder nesse período. Mas esses 4 jovens passaram por alguns contratempos no seu caminho, no percurso da vida. Nós estamos num caminho, certo? Nós temos um alvo a alcançar, e é um alvo muito maravilhoso, que todos nós, tudo aquilo que aconteceu lá no Velho Testamento, na sombra, de como a pastora Soraya falou que tudo aconteceu ali, muitas coisas que aconteceram, mas todos nós, inclusive eles lá, estamos indo para um lugar, estamos no caminho. Não, nem sempre vai ser bom, nem sempre vai acontecer coisas maravilhosas, mas nós estamos no caminho. E esses 4 jovens, você vai lembrar... um deles, inclusive, tem um livro na Bíblia. Se você é bom da Bíblia, você já vai lembrar quando eu falar do livro de Belsazar. Já ouviram falar do livro de Belsazar? Na Bíblia? Tem esse livro na Bíblia? Sim. Olha, essa igreja é maravilhosa. Tem muitos que não conhecem ele por Belsazar. Não lembram, né? Fala de Belsazar, fica meio assim. A gente estava ali atrás, Richard, vou ter que lembrar agora, comeu metade de um sonho maravilhoso, já estava bom. Mas ele falou, cortei a metade para outra pessoa. E a outra pessoa era ele mesmo, porque era por Alexandre. Porque o nome do amigo é Richard Alexandre, é isso? Assim, Daniel. Esse nome ele ganhou num tempo não muito bom, porque na verdade não foi ele que escolheu. Os pais, mas escolheram para ele esse nome num determinado momento da sua caminhada. Junto com ele tinha mais 3 jovens. O nome de um deles era Ananias. Alguém sabe quem era Ananias? Tinha também Misael, nome bonitinho, né? Mais ou menos. E Azarias. Num determinado momento, eles tiveram a sua rotina quebrada. A Bíblia conta, se você for ler, eu não vou colocar exatamente todos os versículos ali, mas depois, você, se você quiser ver, você, eu creio que você vai sair daqui hoje com essa vontade de buscar mais em Deus, de ir mais profundo, de conhecer os detalhes que tem na palavra de Deus. Isso é maravilhoso, quando você começa a ir mais profundo, você vê detalhes. Vocês já viram aqueles documentários de mergulhadores que começam a ir mais profundo no mar e tem tanto tipo de vida no mar? Umas coisas muito esquisitas são detalhezinhos que Deus criou, que só se vê quando vai mais fundo. Na palavra de Deus é a mesma coisa. Você vai vendo detalhes quando você resolve ir mais fundo. O detalhe do nome de Daniel, que também era Belsazar por um tempo. O detalhe do nome de Ananias, que depois virou Sadraque. E Misael, que virou quem? Mesaque. Quando a gente fala dos três nomes juntos, na hora já vem algumas coisas que você se lembra deles, não é? Mesaque, como é que é? Sadraque, Mesaque e Abednego. Já se lembra do quê? Fogo. Lembramos de fogo já, né? De Daniel. Quando se fala de Daniel, o que vem à cabeça já rapidinho? Leões. Leões fazendo jejum, né? Já vem rapidamente por causa dos detalhes que você começa a buscar na presença de Deus. A gente precisa entender isso. Na caminhada com Deus, nós vamos ver detalhes que a gente não enxerga no dia a dia, mas que o Espírito Santo vai nos trazendo, e que são esses detalhes que nos enchem de fé e confiança no nosso Deus, que nos mostra que nós podemos confiar em Deus, porque Ele é um Deus também de detalhezinhos, de coisas que às vezes você acha que não dá nada, mas Deus age naquilo ali. Deus age naquele pequeno detalhe e transforma uma vida, transforma uma situação. Amém? Esses quatro jovens, eles foram tirados do seu campo ali de conforto, né, da sua zona de conforto. Eles foram levados, eu gostaria de ler com vocês ali o iniciozinho de Daniel, no capítulo 1, só para a gente se situar melhor aqui, você também já... Eu vou ler o iniciozinho ali de Daniel. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Já caiu a rotina por terra, né? Uma cidade sitiada, cercada, não tem muito o que fazer, a não ser se esconder ou ficar esperando o que pode acontecer. Sitiou. Deixa eu ver onde eu estava aqui. O Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, cada nome, hein? Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Ele não queria qualquer um, queria os mais belos, os mais espertos. Jovens, olha só, sem nenhum defeito, de boa aparência, molecada bonita, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real. Até aí. Exigente o homem, hein? Sitiou a cidade, queria os moleques mais bonitos, os mais inteligentes, para serem o quê dele? Servos. Eu não quero qualquer um para ser meu servo, para me servir. Tem que ter pedigree para estar comigo, para andar comigo. E ele pega esses jovens ali da cidade e leva para eles. E algo que me chama a atenção na vida nessa situação aqui é que eram jovens. Mas eram jovens tementes a Deus. Eram jovens que tinham dentro deles a certeza de que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Eram jovens que eram tementes, que caminhavam com Deus, que conheciam, que já tinham escutado as histórias do povo, de como Deus livrou o povo, de como Deus havia agido no meio do povo, de que tudo que eles tinham vinha de Deus. Eles eram tementes a Deus. Eles confiavam em Deus acima de tudo. Mesmo nessa situação onde agora eles estavam sendo levados presos, eles poderiam simplesmente agora falar: Deus não serve de nada para nós. Olha o que está acontecendo. Agora que a gente estava ficando mais bonito, agora que estava começando a nascer a nossa barba, agora que a gente ia começar a olhar para as meninas, nos tiram do nosso conforto. E não eram qualquer jovens, eram tipo jovens de prédio, piazinho de prédio naquela época, porque eram nobres. Eu imagino que eles jogavam bolinha de gude só no carpê. Então, tipo, não estava acostumado com a vida dura. Não estava acostumado com a coisa difícil. E, de repente, estão presos agora. Mas algo que chama a atenção é que eles ainda jovens, eles tinham dentro deles a confiança em Deus. E é isso que você, jovem, eu sei que literalmente alguns jovens que estão aqui hoje foram tirados do seu conforto. Tiveram que acompanhar os pais, não foram, de certa forma, foram até tirados como escravos, estão nos servindo hoje aqui, né? Alguns deles. É, vieram, nós também catamos, trouxemos para cá, foram tirados da sua zona de conforto. Mas uma coisa eu digo para vocês, jovens que foram tirados, ninguém sabe quem são, da sua zona de conforto. Continuem confiando em Deus. Porque o Deus que trouxe vocês para cá, ele tem algo muito grande para a vida de vocês. Se vocês permanecerem fiéis a Ele, vocês vão viver coisas maravilhosas. Talvez não igual a como esses jovens aqui viveram, que a gente vai ver, mas Deus tem muito para vocês nos dias de hoje. Como a pastora disse, sombra do que está acontecendo nos dias de hoje, na nossa vida. Amém? Você recebe? Todos aqui somos jovens. Eu só sou jovem há mais tempo que vocês, talvez, mas sou jovem. E eles começaram a viver. Logo de cara, eles não abriram mão e não se permitiram se contaminar com as coisas da Babilônia. O lugar onde eles estavam não ia influenciar na sua crença, não ia influenciar na fé que eles tinham no Deus verdadeiro. Eles estavam bem firmados naquilo que eles acreditavam. O rei Nabucodonosor podia fazer o que quisesse, que não ia mudar o que tinha na mente e no coração deles. Eles viviam e dependiam de Deus acima de tudo, em qualquer situação. Com certeza eles já tinham escutado as histórias de como Deus tinha livrado o povo. Então eles sabiam quem eles acreditavam. E eles decidem não se contaminar. O rei queria dar um alimento especial para eles, uma comida diferente, que fosse deixar... Imagina aí, de repente, o pessoal da academia, tem os que vão lá e malham e ganham músculo na raça, né? E saem bonitões de lá. Tem outros que já começam a tomar um alimento diferente. Cresce tão rápido, mas fica tão esquisito, né? Porque resolveram se contaminar com alguma coisa, se tivesse feito certinho, ia ficar bonito, tal e coisa, sem precisar se contaminar. Esses jovens, eles, de repente, o rei estava querendo que eles ficassem bombadinhos antes da hora, engordasse o frango antes da hora. Talvez esses, né, o pessoal que engorda tudo mais rápido, os bichos para vender logo a carne e tal e coisa, queriam eles bonitões logo, e eles não se permitiram. Mas eles confiavam tanto em Deus que eles pediram lá para o cozinheiro, alguma coisa assim, que fizesse um teste com eles, que alimentassem eles só com alguns alimentos, e Daniel, ele toma a frente nisso, e ele dá uma instrução ali, do que eles façam um teste com a gente. Deixe que a gente come só outras coisas, que não vão nos contaminar, a gente prefere não comer essas comidas do rei. E o cozinheiro fica preocupado, porque, mas se vocês não comerem a comida, a comidinha, a bombinha que o rei está mandando para vocês, vocês não vão ficar vistosos. Vocês vão perder a beleza de vocês. Não, faça um teste com a gente. Se no final desse período aí do teste a gente estiver meio mirradinho, você taca aí o suplemento em nós. Não é assim? Às vezes o cara vai para a academia, eu quero fazer um teste primeiro, assim, mas não deu certo, então dá aí o comprimidinho e começa a cair já, né? Eles confiavam tanto em Deus que eles se alimentaram só daquilo que Daniel quis se alimentar ali e escolheram. Diz que no final daquele teste, eles olharam para alguns outros jovens que estavam ali junto, que estavam comendo a comida que o rei tinha dado ordem. Ué, mas não estão tão legazinhos assim. Está meio bombadinho isso aí, não está meio malhado o negócio. Olham para Daniel, olham para os outros três jovens ali, bonitos, tudo natural, tudo no lugar. Levanta a camisa aí, tanquinho, sem nem fazer abdominal. Deu certo. Confiaram em Deus e naquela direção que Deus tinha dado para ele. Se sobressaíram naquele momento. Quando confiamos em Deus, a gente vai se sobressair. A gente vai ser mais bonito, mais alegre. E a Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Eu sei que vocês estão me vendo mais formoso. Nem tanto, né? E eles são assim. Outra coisa para você, jovem também. Quando você confia em Deus, eu fazia isso muito. Eu creio que deu certo algumas vezes, eu reprovei na quinta série, mas às vezes é porque eu não estudava mesmo. Aí eu chegava na hora e começava a orar na frente da prova, mesmo assim tirava nota ruim, porque o Espírito Santo não tinha nada dentro de mim para fazer eu lembrar. Eu não tinha estudado, como é que ele ia me fazer lembrar do que eu não tinha estudado? Jovem, se você estudar, chega na hora, ore, o Espírito Santo vai te trazer tudo à memória. E você vai conseguir tirar só nota boa. Esses jovens, quando eles foram apresentados na presença do rei, diz a palavra que eles foram, o rei fez várias perguntas para eles, coisas muito difíceis, fez ali um Enem com eles ali na hora, rapidinho, e o rei constatou que não tinha visto nada igual como aqueles jovens. Não havia ninguém ali perto dele, ele não havia conhecido ninguém mais inteligente, versados, descolados. Qual era a diferença deles para os outros jovens? Confiança em Deus. Firmados em Deus, direcionados por Deus, o Espírito Santo agindo. Essa é a diferença que você, jovem, vai fazer lá fora. Firmados em Deus. Não tem como dar errado, não tem como dar diferente. Se permanecer firmados em Deus. Esses jovens passaram por algumas coisas inevitáveis. Como eu falei da nossa rotina, às vezes nós passamos por umas coisas inevitáveis. É um carro que quase te atropela, mas não te atropela. É uma situação lá no teu trabalho que estragou, e foi inevitável. Você tinha tudo sob controle e de repente, deu errado. Coisas acontecem, isso que aconteceu na vida deles, eles não podiam fazer nada, eles foram levados para serem servos. Apesar de repente ir lá e trabalhar só no administrativo, né? Como eram só menininhos de prédio, mas eram servos nessa condição. Mesmo na condição de servos, mesmo diante do inevitável que tinha acontecido na vida deles, permaneceram fiéis. Enquanto eram servos, permaneceram fiéis. E se você vai ler, e eu espero que depois isso aguce a tua vontade de ler um pouco sobre a vida desses jovens, leia o livro de Daniel. Aconteceram mais algumas coisas ali. E o rei, em determinado momento, cheio de se achar, resolve fazer uma estátua dele. Uma coisa bela, né? Normalmente as pessoas, cara, que se acham, querem fazer uma estátua de si, colocar ali, que as pessoas adorem a minha estátua. Essa era a ordem do momento. O rei era meio louco, eu acho. Ele inventava umas coisas e tinha que se fazer. Todo mundo tinha que se prostrar e pronto. E agora, esses jovens, eles já não eram mais servos. Eles já estavam, já haviam sido promovidos nessa época. Já estavam em uma situação melhor. Mas até quando você é promovido, está em uma situação melhor, a inveja, de repente as situações, as pessoas começam a olhar diferente para você. E alguns vão ver que você agora está numa posição melhor no teu trabalho. E vão começar a inventar coisas, de repente, para te derrubar, para te atrapalhar. Você já viveu alguma coisa parecida? E, de repente, nessa situação de ter que adorar, todo mundo fazendo a mesma coisa, fazendo tudo o que o rei queria, alguns outros jovens também haviam sido promovidos, mas eles estavam agora diante de uma situação em que o rei obrigava eles a adorar, e dentro do coração deles isso ia contra tudo que eles sabiam, contra tudo aquilo que eles acreditavam. Adorar somente a Deus, se prostrar somente a Deus, começou agora um conflito dentro deles. Eu estou nesse trabalho. Sabe quando o chefe vem e você tem que atender o telefone e falar que ele não está lá? Não começa um conflito dentro de você? Mas eu não posso mentir, eu pertenço a um Deus verdadeiro. Se eu mentir, eu vou estar desagradando a Deus. Imagina dentro desses jovens agora, eles tendo que se dobrar diante de uma imagem. Mas isso desagradava a Deus. O que, que eles iam fazer agora? Era algo inevitável, eles teriam que se dobrar diante daquilo. Tem momentos no nosso caminho, lembra que nós estamos num caminho, não somos deste mundo, estamos retornando para casa? Durante este caminho vai acontecer coisas em que nós vamos ter que tomar decisões e nos lembrar de quem é o nosso Deus. Nos prostrar somente diante de Deus. E esses três jovens, que ficaram famosos no mundo gospel, vamos dizer assim, decidem não se dobrar diante dessa imagem. E aqueles que haviam sido promovidos junto com eles, correm no ouvido do chefe, no ouvido do rei. Sabe os fulaninhos lá? Aqueles, eu sabia que não ia dar boa coisa você trazer aqueles judeus para cá. Só porque eram bonitinhos, só porque lá, quando eles não comiam a tua comida, estavam bombadinhos, foram promovidos junto com a gente. Agora, eu disse para você, rei, não querem se dobrar na tua imagem, imagina isso. O que você vai fazer agora? A ordem já foi dada, você, rei, não pode voltar atrás. Estou claro, contextualizando, você vai ler lá, não vai estar com essas palavras, por isso eu quero que você leia lá depois. Eles decidem não se dobrar, e isso chega aos ouvidos do rei, que já de cara fica bravo. E a ordem é o quê? Quem não se dobrar vai ser morto. E o rei chama eles, eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Venham aqui, eu vou dar mais uma chance para vocês, na frente de todo mundo. Não pode ser verdade que eles vieram falar de vocês. Vocês são meus servos, veja, eu trouxe vocês para cá, eu permiti que vocês comessem outras comidas, vocês estão... Agora, só mais uma chance eu vou dar para vocês, aqui, na frente de todo mundo, que vocês gostam de mim. Olha aí, é só se prostrar rapidinho. Veja a sombra. Eu vou ter que lembrar disso toda hora. A sombra do Velho Testamento, Jesus passou por isso. É só se dobrar rapidinho aqui, você ganha tudo isso. Isso acontece com a gente hoje, é só você se dobrar aqui. Não vai dar nada. É só uma olhadinha aqui na internet, não vai dar nada. É só uma clicadinha. Imagina, coisa rápida. Quem é que faz isso, gente, com a gente hoje? É o diabo. Não dá nada. Falar mal do irmão um pouquinho, não dá nada. Invejar o outro, não dá nada. Se dobrem aí, eu vou dar agora uma chance para vocês. Todo mundo se dobra quando olha tá os três estátuas em pé. Não vamos nos dobrar. E pronto. Se safaram rapidinho, né? Nada. O rei fica louco com eles, passar vergonha na frente de todo mundo. Não me obedeceram na frente de todo mundo, vou ter que tomar atitude. Então todos nós sabemos a história, a maioria de nós. O rei manda ainda aquecer a fornalha 7 vezes mais. É para fritar na hora que cair lá dentro. É para torrar, não é só para dar uma passadinha, é para matar na hora. Ficou tão quente o negócio que, se você vai ler ali, foram amarrados, Na hora que os homens vão jogar eles na fornalha, aqueles que jogam eles morrem na hora ali com calor. O negócio estava pegando fogo mesmo. De repente, olham lá para dentro, no meio das labaredas, caminhando os três lá dentro, como se nada tivesse acontecendo, e ainda tinha mais um. Jogaram só três, agora tem quatro. E ainda disseram que o quarto homem tinha a aparência do filho dos deuses. O próprio Deus veio livrar eles ali. E quando Deus livra, ele não livra de qualquer jeito. Ele faz um negócio bem feito, que é para ver, eu estou ajudando eles. Eu estou aqui com eles. Quando Deus for ajudar você, ele vai mostrar, eu estou com você. É comigo que mexeram. Não é com qualquer um. Vocês são meus, vocês me pertencem. Vocês foram fiéis a mim. Por isso vale a pena ser fiel a Deus. Os livramentos deles são coisas espetaculares. E olha os detalhes disso. Manda tirar eles lá de dentro. Gente, o fogo não foi feito para quê, o fogo? Para queimar. Mas olha o detalhe disso. Deus, ele manda até no fogo. Queima e não queima. Está no meio do fogo. Quantos lembram da história da sarça? Um arbusto pegando fogo e não se consumia. Já lá no futuro, adiante, quando foram aqueles que foram jogados no fogo, no lago de fogo ardente, esse vai arder, esse vai queimar. Deus manda até no fogo, olha o detalhe disso. E dizem que eles foram tirados da fornalha. Normalmente, eu lembro quando eu era criança, frio. O pai fazia, era o piso da nossa casa não tinha piso, era terra, era chão batido, era terra. Ele fazia umas latas com fogo dentro e a gente ficava ali em volta contando histórias. No outro dia, já ficava trocado para ir para a escola. Você ia para a escola, belo e formoso, mas você não reparava que na tua narina estava aquela coisa meio preta aqui de você fumaciar, o cheirinho de fumaça na roupinha da escola. Olha o detalhe desses três. Saíram da fornalha, não tinha nem a sobrancelha chamuscada, não tinha um fio de cabelo chamuscado. Lembram que antes, dois homens, os que jogaram, eles morreram queimados na porta da fornalha. Olha o detalhe de tudo isso, que às vezes a gente não percebe, ele passa direto. Não fez nada, não tinha, a Bíblia fala aqui em Daniel, não tinha nem cheiro de fumaça na roupa deles. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus desses jovens que acreditaram em Deus, que continuaram confiando, passaram por coisas inevitáveis. O próprio Daniel, Belsazar, agora ainda mais cheio, havia sido mais promovido. Agora ele já estava na condição tipo de presidente do negócio, junto com outros. Mas Daniel está aqui? Esse não é um daqueles judeuzinhos? Daquele que acredita no Deus de Israel? Está querendo demais esse cara. Vamos ter que dar um jeito de quebrar as pernas dele. Mas ele não faz muita coisa de errado, é tudo certinho, é crente. Dá uma raiva de crente porque ele fica fazendo as coisas certinho. Eu falei para ele mentir, ele não quer mentir. Dá uma raiva de crente, às vezes. Quer fazer tudo bonitinho, quer fazer tudo certo, não quer passar o sinal vermelho. Crente é assim, não é? Não quer andar acima da velocidade, tal coisa, melhor deixar quieto, né? Mas crente é chato. Então Daniel tinha sido promovido, agora ele já estava num patamar melhor, numa condição melhor. E às vezes as pessoas, quando chegam numa condição melhor, elas esquecem de Deus. Dinheiro corrompe muita gente. Se afastam de Deus. Agora eu sou empresário. Agora eu me mando. Agora eu posso viajar. Não vou ter tempo de ir para a igreja. Viu aquela história do cara que ora pedindo para Deus uma casa na praia, porque ele queria tanto, Deus, só para ir de vez em quando com a minha família, uma casinha na praia, não custa nada. o negócio vai bem, é próspero, é abençoado, e agora no domingo não dá mais para ir no culto? Deus, é o final de semana, é o único dia que eu tenho de ir na praia. É só no sábado e domingo, eu trabalho a semana inteira para manter a minha casa na praia. Aí vai para a praia no dia de culto. A fidelidade já não é mais a mesma de quando estava ralando e pedindo para Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Na vida desses jovens aqui foi diferente. Daniel agora estava por cima da carne seca, né? Assim que fala. Estava talvez de terno da época, agora bonitão, só por aqui, junto com outros, também tipo prefeito da época. Mas os outros que estavam do lado deles não estavam contentes com o crente do lado. O crente é chato. O cara fica indo orar, enquanto nós queríamos ir bagunçar, o cara vai orar 3 vezes por dia. Você procura o Daniel para a gente ir fazer alguma coisa, Daniel está lá orando. Que raiva desse crente, para que orar tanto? Não precisa orar tanto. Para que vir na terça-feira aqui orar, meu Deus? Não precisa orar tanto. Para que levantar de manhã e tirar um tempinho orando? Não precisa orar tanto, não. Para que ler a Bíblia? Não precisa conhecer tanto, não. E nessas de não precisa conhecer muito, a gente vai deixando de confiar em Deus e acaba confiando na sua própria força. E aí é que você vê muitos desviados. Muitos que pareciam estar tão bem e agora caíram. Porque deixaram de confiar em Deus e começaram a confiar no seu status agora. Confiar na sua promoção na empresa agora. Confiar em tudo que tem, em tudo que conquistou agora. Antes eu era um jovem, simplesmente servo do rei. Agora eu estou aqui. Mas Daniel continuava fiel a Deus. Orava, buscava a Deus. Não achando nada contra Daniel para derrubar, para puxar o tapete dele, ele não deixava nenhum fiozinho para trás. O homem fazia tudo certinho. Vamos ter que criar alguma coisa. Cria-se um decreto do nada, assim. Sabe aquelas coisas loucas? Só pode adorar tal Deus. Não pode adorar outros deuses. Não pode orar, não pode fazer mais nada. Correm lá para o rei. Sabe o Daniel? Continua orando. Continua dobrando seu joelho, continua fazendo as coisas. Eu não posso acreditar, Daniel, não. Daniel é meu camarada. Eu promovi ele não vai me desapontar. Eu imagino que levantaram um drone, filmaram Daniel orando na janela. Não é que era verdade? Mostraram o filme para o rei, embatinaram, mandaram um zap para ele. Está aí, rei. Daniel, a prova que você queria agora, né? Tem a prova para detonar com Daniel. E o castigo naquela época, nesse exato momento ali, era uma coisa meio louca. Era virar comida de leões. E o rei, que gostava de Daniel, porque as pessoas até gostam dos crentes. O crente não me rouba, o crente faz tudo certinho. É até legalzinho, desde que não queira pregar para mim. Desde que não queira me converter, está ótimo o crente. Ele lá, eu aqui, está tudo bem, mas os crentes são gente boa. O rei gostava de Daniel, mas ele já tinha dado a ordem e a palavra do rei, não podia voltar atrás. Tinha que fazer alguma coisa com Daniel. E a ordem era dar para os leões. E é o que acontece. Daniel é jogado na cova dos leões. Diz que é colocado uma pedra sobre a boca da cova, do buraco. Eu imagino que é como um buraco, para colocar uma pedra em cima. Imagine a cova que você quiser aí. Coloca-se uma pedra e é selado ainda. Com o anel do rei ali, para que ninguém mexa, porque sabe que o negócio é sério. Mais alguns outros selaram ali, e Daniel fica lá. E o rei vai para casa e fica desolado, porque ele gostava, ele não queria ter feito aquilo, mas já tinha. Sabe quando a boca é grande, fala demais? Falei demais, dei uma ordem, nada a ver agora, vou perder Danielzinho. meu amiguinho. Eu gostava tanto dele, os outros não são igual a ele, os outros ficam aí na gandaia e não sei o quê, mas Daniel não, sempre tá. E os conselhos de Daniel eram sempre tão sábios e tal e coisa. Se arrependeu de ter feito aquilo com Daniel. Tanto se arrependeu que no outro dia de manhã ele sai correndo e vai lá para ver. Daniel! Ô, Daniel, será que o teu Deus não pode ter te livrado da morte? Não pode ter te livrado das bocas do leão? É engraçado que as pessoas, às vezes, têm raiva de você, crente. Não gostam muito do teu jeito de crente. Mas quando as coisas dão errado, eles olham para você e falam, você pode orar por mim? Ei, naquela casa ali, mora um pastor. Vai lá na casa dele, acho que ele pode resolver. Ei, ali, mora um que fala que é crente. Vai lá que ele pode te ajudar. As pessoas não gostam muito. Mas elas vêm pedir alguma coisa para você. Coisas vão acontecer nesse caminho. Deus pode te usar se você se permanecer fiel a Ele. As pessoas vão reconhecer que existe um Deus na sua vida. Ainda que as coisas não estejam muito dentro do que você gostaria, continue fiel. As pessoas continuam olhando para você. Umas torcem o nariz. Outras vêm pedir oração. Outras vêm buscar uma direção. Porque há algo diferente naqueles que temem a Deus. E para espanto do rei, Daniel fala lá de dentro. Tô de boa! Acredito que os bichos não me comeram. Tô aqui brincando com o leãozinho. Sai falar, leão. Imaginou isso? Vem cá. Puxava o cabelo do leão. Brincava com o leão rolava Daniel para cá, rolava Daniel para lá, sem nem fome não tinha. Lambia Daniel, tipo um cachorrinho. Saiu de lá todo babado, mas inteiro. Deus livrou ele, não livrou de qualquer jeito. Esse é o nosso Deus. Isso é o que Deus faz na nossa vida. Passaram por situações, por coisas difíceis, mas continuaram confiando em Deus. Se você permanecer confiando em Deus, você vai passar por experiências com Deus, por situações maravilhosas, que só você vai poder depois testemunhar. Coisas que só você depois vai poder vivenciar. Mas o detalhe é o quê? Permanecer fiel, confiando, simplesmente confiando que Deus é fiel para te livrar. Não precisa você se deixar levar pelas coisas do mundo. Não precisa você se dobrar diante das situações, porque, ah, vou ser promovido. Se eu não fizer isso, eu não vou ser promovido. Que não seja, então, promovido, mas escolha ser fiel a Deus acima de tudo. Escolha confiar em Deus acima de tudo, porque nós estamos num caminho. Parece rotineiro, parece a mesma coisa todos os dias, mas o nosso caminho é certo, nós temos um lugar para chegar. Nós temos um lugar, lembra que eu falei que algumas coisas elas mudam? Algumas situações, algumas coisas que acontecem no caminho elas mudam, mas tem alguém, e o pastor Cristiano lembrou isso muito bem hoje de manhãzinha aqui, antes de começar o culto, ele não muda, o nosso Deus não muda, o Deus lá de Sadraque, Mesaque, Abednego, o Deus de Moisés, o Deus de Daniel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, esse Deus, ele é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus, ele continua, ele não muda. Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para nos decepcionar. Por isso esses jovens viveram tudo isso, para eles não importava. E outra coisa que eles pensavam, se Deus me livrar, ok. Se Deus não me livrar, era porque era assim que tinha que acontecer. Foram jogados e Deus às vezes permite que você entre na fornalha. Às vezes o negócio fica difícil. Mas Deus vai te livrar. Ele vai te livrar se você continuar fiel a Ele, o detalhe principal é confiar em Deus acima de tudo. Não importa, porque Deus não muda. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, o Lucas, o Léo, pastor Cris, pastora Soraya, Tainá, e assim vai. Todos nós estamos no mesmo caminho. Eles já estão aguardando agora mais de boa. Já estão esperando. Mas todos nós estamos indo para um lugar. E que nós possamos, neste caminho, viver coisas. Que as pessoas possam, ao lembrar de nós, eles passaram por muitas experiências com Deus. Permaneceram fiéis em Deus. Os meus pais foram fiéis a Deus. Permaneceram, hoje já estão descansando, mas tenho certeza que lá nós vamos encontrar. Porque todos nós temos uma direção, temos um caminho, temos um alvo, temos um lugar e nós alcançaremos este lugar se permanecermos fiéis. Se você não titubear, não se deixar levar pelas coisas do mundo, todos nós chegaremos lá. Todos nós temos um destino eterno. Todos nós chegaremos. Não importa o que aconteça. Se permanecermos fiéis, chegaremos lá. Se continuarmos confiando, que você possa sair daqui hoje com isso dentro do teu coração. Decidido no teu coração hoje a não deixar que nada, nem ninguém tire de você a confiança em Deus. Ah, mas agora eu estou doente. Continue confiando em Deus. Perdi o meu emprego. Continua confiando em Deus. Vou casar. Continua confiando em Deus, que a vida não é tão fácil assim. Tenho que estudar. Continua confiando em Deus. Que você saia daqui hoje com isso no seu coração. Não importa o que aconteça, eu vou continuar confiando em Deus. Esse é o meu principal, isso é onde eu vou fincar ali a minha base, confiando em Deus. E pode vir o vento que for, eu vou estar aqui, ó, confiando em Deus. Amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça neste momento e pensasse o que está acontecendo na sua vida, em que momento da tua vida você está vivendo agora. Todos nós fomos tirados, você está na sua zona de conforto, você está passando por alguma dificuldade, você está passando por alguma luta neste momento. Você está sentindo que está indo para a fornalha, talvez você já está saindo da fornalha. Em que momento você está neste momento? O que tem sido exigido de você? Onde você deseja chegar um dia? O que você precisa fazer para chegar na eternidade? O que você precisa fazer para não se deixar mais levar pelas coisas do mundo, pelas dificuldades da vida, pelas lutas diárias? Precisa confiar mais em Deus? Precisa ir mais fundo na palavra de Deus para conhecer os detalhes dele para a sua vida? Precisa orar mais como Daniel orava? Precisa se posicionar como aqueles jovens se posicionaram e não se prostraram diante das dificuldades, diante da idolatria? O que você precisa fazer? Você sabe no teu coração o que você precisa fazer para que a situação seja diferente na tua vida.